Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Hoje é quinta-feira, dia 9 de abril de 2020. Eu, Nara Lacerda, estou aqui em mais uma edição do nosso programa Bem Viver, produzido pela Rádio Brasil de Fato. Aqui a gente leva para você informações sobre cuidados de saúde, alimentação saudável, experiências de agroecologia e, claro, enquanto a pandemia do coronavírus não chega ao fim, ela também é pauta aqui no nosso programa com muita informação para você. Você já sabe, hein? De segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, estamos no ar pela Rádio Brasil de Fato, que você ouve no site radio.brasildefato.com.br. No mesmo horário, estamos nas rádios Brasil Atual, da capital paulista, da Baixada Santista e do noroeste do estado de São Paulo. Também nos transmitem as emissoras Rádio Camponesa Itapeva, em São Paulo, Rádio Super de Sorocaba, interior paulista, Rádio Interativa da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, em São João do Piauí, no Piauí, e Rádio Terra Livre, de Abelardo Luz, em Santa Catarina. E não se esqueça, você pode nos achar no Spotify e no Google Podcast, é só procurar. Então vamos começar a edição de hoje?
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Quem pode seguir a orientação de ficar em casa para conter o avanço das contaminações pelo novo coronavírus já até perdeu as contas de quantos dias está nessa nova rotina, né? Parece que o tempo passa devagar, que já faz muito mais tempo que o real que a gente está nesse isolamento social todo. E quando a gente vê, chegou a Semana Santa. Como é que fica essa data festiva religiosa em tempos de pandemia? Quem vai seguir a tradição e preparar peixe em substituição à carne vermelha precisa estar atento a regras de higienização. A ordem é redobrar os cuidados e quem traz as explicações sobre o assunto é a Sayonara Moreno, da Rádio Nacional.
Já chegou a Semana Santa e os preparativos certamente vão sofrer algumas alterações devido à pandemia do novo coronavírus. As reuniões familiares vão ficar para outro momento. Mas tem um ingrediente muito comum no período que vai demandar cuidados redobrados. Peixe ou frutos do mar, itens que costumam substituir carnes vermelhas para os cristãos. As feiras e mercados públicos costumam lotar nesse período, justamente na procura por essas carnes brancas. Com os decretos estaduais ou municipais, cada local tem uma regra. Na capital da Bahia, por exemplo, o consumo de peixe é grande e a prefeitura vai manter o funcionamento dos grandes mercados que comercializam peixes frescos, mas a entrada de clientes vai ser controlada para evitar aglomeração. Desde o último domingo, fica limitada a 60 pessoas a circulação dentro dos mercados, como o tradicional Mercado do Peixe, em Salvador. A determinação é da Secretaria Municipal de Ordem Pública, que faz a fiscalização no Mercado do Peixe, no Mercado 2 de Julho e o de Periperi. É o que explica o diretor de Serviços Públicos da Secretaria, Adriano Silveira.
O Mercado do Peixe é um mercado que ele tem 3.500 metros quadrados. Tem mais ou menos 35 boxes em pleno funcionamento. A gente fez uma estimativa de atender 60 pessoas, que dá uma média aí de menos de duas pessoas por box sendo atendidas ao mesmo tempo. Ou seja, limitamos o número de pessoas atendidas para 60 dentro do mercado para justamente evitar a contaminação do coronavírus. Do lado externo, fizemos uma fila utilizando disciplinadores e marcadores de um metro entre as pessoas. Colocamos uma equipe de monitoramento e todos os proprietários dos boxes do mercado foram devidamente orientados dos riscos da disseminação do coronavírus.
Os cuidados com as condições do produto continuam valendo. É preciso observar cheiro e aparência até mesmo dos frescos. A dica é da diretora do Conselho Federal de Nutricionistas, Elizabeth Chiari.
É fundamental observar os olhos, que devem estar brilhantes. Quando eles estão achatados e sem brilho, é porque já está há muito tempo no gelo. Observar o corpo também, que deve estar liso, com a pele intacta, brilhante e úmida. E a carne bem firme. Para verificar isso, basta pressionar o dedo sobre ela. Sentir o cheiro é fundamental também. Sabe quando fica parecendo assim com amônia, acetona? É porque ele já passou do tempo.
E tem gente que, mesmo com as medidas nesses locais, vai optar pelos produtos em supermercados. É o caso da servidora pública de Brasília, Magda Miranda.
Todos os anos nós compramos um peixe fresco na peixaria do Guará. Neste ano, por causa das circunstâncias da Covid, nós não iremos à feira, apesar da peixaria estar aberta, mas eu acho bastante arriscado. Se o preço estiver bem, eu vou pedir em algum mercado que faça entrega um bacalhau.
Em tempos de cuidados redobrados por conta do coronavírus, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, orienta outros cuidados, como higiene redobrada entre os comerciantes, que devem fornecer álcool em gel nas bancas. Clientes e funcionários devem evitar falar muito, assobiar, tossir e espirrar nos locais e perto dos produtos. Jamais tocar o rosto após manusear embalagens plásticas e embrulhos. E sempre lavar as mãos após tocar em notas e moedas. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Pois é, gente, vamos reforçar aqui. Se realmente precisar sair de casa para ir ao mercado ou feira, por exemplo, a orientação é usar máscara e lavar as mãos frequentemente ou usar álcool gel. Tem um monte de tutorial de máscara caseira nas redes, hein? É só procurar. Vamos de notícia boa agora? Lá no Ceará, as pessoas mais vulneráveis do estado vão receber botijões de gás de graça. Uma ajuda importantíssima nesse momento para aliviar o bolso da população mais pobre. Quem traz mais informações para a gente sobre essa iniciativa do governo cearense é o repórter Douglas Matos.
Diante da pandemia causada pelo novo coronavírus, o governador do Ceará anunciou que 200 mil famílias pobres vão receber botijões de gás que serão doados pelo estado. Segundo Camilo Santana, do PT, as pessoas beneficiadas e as regras para ter acesso ao auxílio serão divulgadas ainda nesta semana. A medida foi divulgada em uma transmissão pelas redes sociais.
O governo do estado vai comprar 200 mil botijões de gás, que é fundamental para a família, para a mãe, para qualquer família no Ceará, e principalmente baixa renda, pelo valor que hoje está o botijão de gás no mercado. Vamos comprar esses 200 mil botijões e vamos entregar um voucher para essas famílias poderem ter esse gás durante esse período difícil dessa travessia. É mais uma ação importante para proteger as famílias mais vulneráveis.
O governador cearense também anunciou que lançará um programa de incentivo para financiar pequenos produtores que decidirem confeccionar máscaras para o estado.
E eu vou lançar um edital também para a gente fazer isso todo o estado do Ceará. Qual é o objetivo disso? Por um lado, a gente cria renda para as famílias. É a costureira que vai produzir ali a sua máscara, muitas vezes em casa, num pequeno empreendedor. E a gente vai distribuir essa máscara para que as pessoas possam se proteger ao sair nas ruas. Essa tem sido uma nova orientação importante, que é o uso da máscara para evitar a contaminação também da população.
O Ceará está entre os estados brasileiros com maior incidência de pessoas contaminadas com o coronavírus. São 1.291 casos, de acordo com o boletim informado pelo Ministério da Saúde nesta quarta-feira. Ao todo, são 43 óbitos, a terceira maior marca do país. Desde o dia 19 de março, o estado tem adotado medidas severas para restringir a circulação das pessoas. Comércios foram obrigados a baixar as portas, com exceção dos empreendimentos de áreas consideradas essenciais. Vale lembrar que na sexta-feira, dia 3, foi protocolado na Câmara dos Deputados um projeto de lei apelidado de PL do gás de cozinha. A proposta, de autoria do deputado petista Rogério Correia, tem o objetivo de garantir a oferta de um botijão de 13 quilos por mês para famílias beneficiárias do Bolsa Família inscritas no Cadastro Único, CAD Único, enquanto durar o período de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho, Douglas Matos.
Douglas, muito obrigada pelas informações. A Agência Nacional do Petróleo faz um levantamento semanal dos preços do gás e no Ceará, na semana passada, o consumidor chegou a pagar R$ 89,00 pelo botijão, um valor que realmente faz a diferença no bolso, principalmente num momento como esse. A quarentena está forçando muitos de nós a adotar novos hábitos, trabalhar em casa, cozinhar com mais frequência, encontrar alternativas para manter o corpo em movimento. Será que essa nova rotina com o isolamento social vai continuar depois que a pandemia passar? Bom, ainda não dá para saber, não é mesmo? Mas o professor José Carlos Fará, do Centro de Práticas Esportivas da USP, diz que hábitos que fazem bem ao nosso corpo e ajudam a ganhar qualidade de vida devem permanecer. Ele fala sobre esse assunto na sua coluna da Rádio USP. Vamos ouvir.
Olá, ouvintes. Nesse período de quarentena, necessária e devemos respeitá-la, em que só os serviços essenciais funcionam normalmente, a grande maioria das pessoas estão em casa. Todos nós, trabalhando de forma remota, em home office, que, dependendo da situação, o governo pode determinar isolamento compulsório. Todos devemos continuar nossas vidas dentro de casa. Também nesse momento, toda a nossa rotina mudou e dependemos da internet para o trabalho, para o estudo e praticamente para toda a nossa vida do cotidiano. Em outras palavras, mudamos nossa rotina e, consequentemente, nossos hábitos. A mudança de um hábito, por livre escolha, sempre foi difícil, mas agora somos obrigados a mudar. Alguns hábitos que estamos adquirindo neste período de forma de reclusão pode ser algo que durará após a quarentena e a pandemia. Alguns CEOs de empresas acreditam que as rotinas de trabalho, de estudo, mudarão e continuarão pós-pandemia. Nesse momento, recebemos muitas informações de como devemos proceder em relação ao contato com outras pessoas, como noções de higiene, do convívio familiar, entre muitas outras, que nada mais são aquisição de novos hábitos. E nos demos conta da importância da solidariedade, da tolerância e do respeito. E um dos aspectos que destaco aqui, porque essa coluna fala sobre bem-estar, é que devemos fazer atividade física em casa, como movimentar o corpo e a sua importância para o fortalecimento do sistema imune. Há muitos sites que exemplificam tipos de rotina de exercícios para ajudar as pessoas e o número de seguidores é bastante significativo e tende a aumentar. Fazendo uma analogia com as empresas que mudarão suas rotinas de trabalho, talvez o momento de pensarmos em continuar com esse novo hábito de praticar atividade física, que nesse momento está em casa e após esse período em outros lugares. Podemos, quem sabe, diminuir o sedentarismo e aumentar o número de pessoas ativas. Como já comentado, só adquirimos hábitos novos quando perdemos o antigo. Nesse momento, e infelizmente, estamos obrigados a ficar reclusos e, necessariamente, temos que mudar alguns hábitos, que podem ser positivos. Muitos serão descartados, mas outros não. As pessoas que começaram a praticar atividade física em casa talvez continuem a praticar pelo gosto pela prática adquirida. Li uma frase de um autor desconhecido que dizia: quando acabar a pandemia, não deveríamos voltar à normalidade, porque esta normalidade é que nos causa os problemas. Se nesta frase trocarmos o sedentarismo, que é a normalidade, pela vida fisicamente ativa, sairemos ganhando.
Você ouviu o recado do professor José Carlos Fará, né? Atividade física faz bem para o corpo e também para a mente. Então vamos manter o corpo em movimento durante esse período de isolamento social.
Covid-19. Fique em casa. Saiba como se prevenir. Orientações para permanecer fisicamente em atividade durante o período de quarentena. Ficar em quarentena pode causar estresse adicional e desafiar nossa saúde mental. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Se você decidir se exercitar ao ar livre, tome os seguintes cuidados. Não pare para se alongar ou fazer qualquer outro exercício em equipamentos de uso comunitário. Leve álcool em gel e use quando necessário. Deixe seu calçado fora de casa para não contaminar o ambiente. Coloque todas as roupas para lavar e tome um banho. Esportes coletivos ou de contato não são recomendados nesse momento. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Agora uma boa notícia, alimentos da merenda escolar vão ser distribuídos às famílias dos estudantes que tiveram as aulas suspensas na rede pública de educação. A lei que determina a distribuição foi sancionada na última terça-feira. Para muitos estudantes, a merenda é a refeição mais importante do dia e muitas vezes a única. Para falar sobre o direito à alimentação em tempos de pandemia, a nossa repórter Caroline Oliveira conversou com o advogado Thales Gomes. Vamos ouvir.
Thales, a gente está numa situação de pandemia, né? Início as escolas foram fechadas e com isso também o oferecimento de merenda para os alunos não está acontecendo. Qual que é a situação hoje dos alunos sem merenda, do oferecimento de merenda? Existe alguma alternativa do poder público? Como que está sendo isso em São Paulo e no Brasil?
Infelizmente, isso não é um problema que só o Brasil está enfrentando. Todos os países que tiveram suas aulas suspensas por conta da pandemia, de algum modo, estão buscando alternativas para manter a alimentação escolar dos alunos que ou estão em afastamento temporário ou estão tendo alguma experiência de aprendizagem remota ou de ensino à distância. Só para você ter uma ideia, existe um mapeamento feito pelo Programa Alimentar Mundial da ONU. Hoje existem mais de 368 milhões de crianças que não estão recebendo alimentação escolar por conta da pandemia do Covid. E desse número total, 90 milhões estão na Índia e 40 milhões estão no Brasil, pelo levantamento da ONU. É um número muito grande do Brasil, porque se você comparar com os Estados Unidos e com a própria China, que tem população muito maior que a do Brasil, a China tem 38 milhões de crianças hoje sem receber alimentação escolar e os Estados Unidos 30 milhões. Então, países com a população muito maior que a do Brasil estão com um número menor de crianças sem alimentação escolar. Se você fizer uma comparação, por exemplo, com a Indonésia e Paquistão, que são os países que têm uma população mais próxima do Brasil, a Indonésia, pelo levantamento da ONU, possui só 100 mil crianças sem alimentação escolar e, no Paquistão, apenas 2 milhões de alunos estão sem alimentação escolar. Então, a situação do Brasil e da Índia é uma situação muito grave e me parece que a do Brasil maior ainda, porque, em termos populacionais, nós estamos com uma defasagem muito grande. Esse é o panorama mundial. Qual é a situação do Brasil hoje? O Brasil possui um Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PNAE. O PNAE ele beneficia hoje cerca de 41 milhões de estudantes no Brasil todo. Como funciona o PNAE? Ele é um recurso que é repassado pelo MEC, através do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Esses recursos são repassados para os estados e para os municípios para que eles possam fazer a aquisição da merenda escolar e distribuir para suas escolas estaduais e municipais. Esse programa ele é responsável por garantir a alimentação escolar na grande maioria dos municípios brasileiros. Existem estados e municípios de maior porte que conseguem complementar esse valor, mas a alimentação da grande maioria dos estudantes hoje depende do PNAE. E essa alimentação escolar é muito importante porque dos 54 milhões de brasileiros que vivem abaixo da linha da pobreza, que vivem na extrema pobreza, 14 milhões têm menos de 14 anos. Então, muitos dos estudantes das escolas públicas têm na alimentação escolar, na merenda, a única alimentação garantida do dia. Então, a interrupção dessa alimentação escolar num período como o da pandemia, que não houve uma programação ou um preparo para isso, pode colocar muitas crianças, muitos jovens em situação de insegurança alimentar. Por isso que esse é um tema muito importante para ser debatido hoje.
E aí, diante dessa situação, o que, que as autoridades brasileiras, né, têm feito para diminuir, minimizar, mitigar esses impactos?
O governo federal, como ele é o gestor desses recursos do PNAE, houve uma iniciativa bastante rápida do Congresso Nacional, logo depois do início da quarentena nos estados, de fazer uma alteração na lei que regulamenta o PNAE. Essa lei é uma lei de 2009, não havia nela nenhuma previsão de continuidade de distribuição da merenda e dos recursos da alimentação escolar em situações de calamidade pública ou de emergência. Então, o que é que o Congresso Nacional fez? Ele elaborou um projeto de lei que foi, inclusive, sancionado pelo presidente da República. Infelizmente, com uma demora grande, né, o projeto de lei foi para sanção no dia 30 da semana passada. E esse projeto de lei, que virou lei, prevê que em situações de emergência com a calamidade pública, como a de agora, fica autorizada a distribuição de recursos diretamente para os pais ou responsáveis dos alunos. Então, diante da impossibilidade de oferecer a merenda escolar nas escolas, por conta da suspensão, essa lei prevê, autoriza essa distribuição imediata aos pais ou responsáveis dos alunos de gêneros alimentícios adquiridos com os recursos do PNAE. Esse é um avanço muito importante, mas ele ainda não é suficiente, porque, além da lei, existem resoluções que o MEC solta que regulamentam como isso tem que acontecer. E sem essas regulamentações, os estados e municípios eles ficam sem o norte de como fazer a distribuição desses alimentos. Uma possibilidade é esses recursos, ao invés de serem repassados monetariamente para os pais e alunos, eles serem distribuídos via kits de alimentação. Kits de alimentação que respeitem os princípios nutricionais previstos no PNAE, para que cada aluno tenha acesso à alimentação adequada, e que possam ser distribuídos individualmente para os pais ou responsáveis dos alunos. Antes dessa lei, e antes dessa regulação que ainda não existe do MEC, muitos governos estaduais, muitas secretarias municipais estão realizando a distribuição desses kits alimentares por conta própria. Mas é importante hoje que existe uma resolução do MEC que coloque de forma clara como isso pode ser feito para que os municípios, principalmente os de pequeno porte, que são a grande maioria do Brasil, consigam ter uma diretriz de como fazer a distribuição desses alimentos. Levando em consideração experiências internacionais, o Reino Unido, inclusive, lançou um guia específico para isso, que prevê a possibilidade, preferencialmente, de distribuir kits de alimentação para os pais, e quando isso não for possível, pensar a distribuição de recursos financeiros direto para os pais ou responsáveis, via cartão de alimentação, via um cupom a ser utilizado em supermercados. No caso do Brasil, há pessoas que defendem que isso poderia ser feito como um complemento ao Bolsa Família, porque muitas dessas famílias já utilizam o cartão do Bolsa Família para acessar recursos do governo federal. Então, resumindo, existe uma movimentação legal que foi feita com a publicação, mas ainda não há uma diretriz, uma política nacional, capitaneada pelo MEC, para garantir que a alimentação escolar seja continuada nesse período.
Então, você diria que, para além dessa lei, né, eu estou aqui com a lei aberta, a lei 13.987, para além dessa lei, também deveria haver uma regulamentação do Ministério da Educação com relação à distribuição desse recurso, seja em forma de alimentação mesmo, como você mesmo colocou, de kits de alimentação, ou recursos financeiros. Nesse caso, qual que é a movimentação do MEC, do Ministério e do Ministro para realizar essa regulamentação? Você sabe me dizer se há algum movimento para regulamentar?
Antes de responder essa pergunta, eu só vou dar um exemplo de como é necessária uma regulamentação nesse sentido, porque só a lei ela é muito abrangente. Eu vou dar um exemplo prático. Pela resolução que existe hoje do MEC, que regulamenta como é feito esse repasse, existe um cálculo de valor per capita por aluno. Então, o cálculo é feito da seguinte maneira: por aluno que estuda em determinado nível de ensino, vou usar como exemplo o ensino fundamental, que a grande maioria dos estudantes estão no ensino fundamental. Pela resolução do MEC, existe o seguinte, que é pago 36 centavos por dia letivo. Então, cada município ou estado recebe 36 centavos por aluno matriculado nas suas escolas a cada dia letivo. E esse cálculo é feito para o repasse que é realizado a cada ano. Quando você pensa em larga escala, esse é um valor que é um valor considerável. Se você pensar, multiplicar isso por 100 mil estudantes, por 200 mil estudantes, você vai ter um valor considerável. Agora, se você for utilizar essa referência para distribuir diretamente para os pais ou responsáveis, você vai ter um valor irrisório de R$ 7,20 por aluno por mês. Porque você pega 20 dias letivos, que é a média do mês, vezes 36 centavos, você chega a R$ 7,20, que é algo que não vai garantir em nada a segurança alimentar desses alunos. Por isso que é preciso uma resolução do MEC para identificar e deixar muito claro qual é o cálculo que vai ser feito para a distribuição desses valores, ou, ao invés disso, identificar o que é que vai estar presente em cada kit alimentar que vai ser distribuído para os alunos. Então, feito esclarecimento, respondendo a sua outra pergunta, se existe alguma movimentação, existe diálogos feitos a partir desse projeto de lei que tramitou no Congresso. Eu já ouvi algumas entrevistas de técnicos do MEC e de entidades que têm um diálogo mais forte com o MEC, com o Conselho Nacional de Educação, exigindo que essa regulamentação, essa resolução seja feita. Eu não tenho pessoalmente a informação de que isso já está em andamento, mas, de todo modo, enquanto sociedade civil, a gente precisa cobrar que, se isso já está em andamento, seja publicado o mais rápido possível, para que todos os estados e municípios tenham a informação sobre essa possibilidade, porque o projeto de lei ele foi enviado para a presidência da República no dia 30 de março. É bastante plausível que o MEC e o FNDE, durante esse período, tenha trabalhado nessa resolução ou em alguma nota técnica, em algum documento que seja o norte para os estados e municípios. Eu acho que, enquanto sociedade civil, a gente tem que continuar cobrando para que isso seja publicado o mais rápido possível.
Thales, muito obrigada, viu, pelo seu tempo e por participar aí do nosso programa.
Tá bom, Carolina, muito obrigado.
Nós conversamos agora com Thales Gomes, advogado que atua na área de alimentação escolar, que falou um pouco com a gente sobre a situação das merendas escolares pelo Brasil durante a pandemia de Covid-19. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Caroline Oliveira.
Obrigada, Carol, pelas suas informações.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Chegou a hora de ir para a redação do Brasil de Fato, aqui na capital paulista, de onde a jornalista Camila Maciel traz as últimas informações sobre a pandemia e mais detalhes sobre o pronunciamento de Jair Bolsonaro na noite de ontem. Oi, Camila.
Oi, Nara. E oi também para todos os ouvintes que nos acompanham aqui pelo Bem Viver. Olha, infelizmente, pelo segundo dia consecutivo, nessa quarta-feira, o Brasil registrou novamente mais de 100 mortes pelo coronavírus e agora o número oficial chega a 800 mortes em todo o território nacional. Só nessa quarta-feira foram confirmados 133 óbitos. Segundo o Ministério da Saúde, chega a 15.927 o número oficial de pessoas infectadas. Em 24 horas, foram mais de 2.200 novos casos. A taxa de letalidade aumentou e chega a 5%, ou seja, de cada 100 pessoas contaminadas, 5 morrem. O único estado que ainda não registra óbito é o Tocantins. Também nessa quarta-feira, houve novo pronunciamento de Jair Bolsonaro em cadeia nacional de rádio e televisão. O capitão reformado voltou a insistir no uso da hidroxicloroquina para o tratamento da Covid-19. O medicamento ainda está em fase de testes e a sua prescrição é desaconselhada por especialistas da área e, inclusive, pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Bolsonaro afirmou que vem fazendo a defesa do medicamento porque ouviu médicos, pesquisadores e chefes de estado de outros países. Mas no mês passado, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, repudiou a utilização de cloroquina no tratamento de pacientes com coronavírus. Na ocasião, ele ressaltou que o uso não testado de medicamentos sem evidências corretas pode gerar falsas esperanças, causar mais mal do que bem e provocar a escassez de medicamentos essenciais para tratar outras doenças. Na transmissão, Jair Bolsonaro aproveitou para distribuir indiretas, primeiro aos governadores e prefeitos, com quem tem mantido diálogos bélicos via imprensa e redes sociais. Ele disse respeitar a autonomia dos governantes locais, mas completou que o governo federal não foi consultado para a tomada de decisões e que as medidas, restritivas ou não, são de responsabilidade dos dirigentes dos estados e municípios. Mas vale ressaltar que as medidas que restringem a circulação de pessoas e determinam o distanciamento social são sim recomendadas pelo Ministério da Saúde, que faz parte do governo de Bolsonaro. Ele também mirou o discurso do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que já foi ameaçado de demissão algumas vezes pelo capitão reformado. Nas palavras de Bolsonaro, abre aspas, "todos devem estar sintonizados comigo", fecha aspas. De São Paulo, direto da redação do Brasil de Fato, Camila Maciel. É com você, Nara.
Obrigada pelas informações, Camila. E fique atento, trabalhadores que têm saldo do FGTS vão poder sacar até R$ 1.045 da conta a partir do dia 15 de junho. A medida foi anunciada pelo governo como forma de ajudar a economia durante a pandemia. Vamos saber quais são as regras e os critérios para o saque com o nosso repórter Lucas Weber.
O governo criou regras para que trabalhadores possam sacar até um salário mínimo de contas ativas ou inativas do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A retirada desse dinheiro poderá ser feita a partir do dia 15 de junho até o dia 31 de dezembro. A decisão veio por meio da medida provisória 946, assinada na manhã desta quarta-feira, dia 8. A MP estabelece regras para quem tiver mais de uma conta no FGTS. Primeiro, o trabalhador terá acesso às contas dos contratos de trabalhos extintos, com início pela que tiver o menor saldo. Depois, as demais contas vinculadas também seguirão a ordem da que tiver o menor saldo. Por ser uma MP, a aplicação é imediata, mas depende da aprovação do Congresso em até 120 dias para não perder a validade. No período de calamidade, um ato do Congresso permite rito mais rápido para as MPs, de até 16 dias. Os saques serão efetuados conforme cronograma de atendimento, critérios e formas estabelecidas pela Caixa Econômica Federal, que ainda será divulgado. Pela medida provisória, foi extinguido o fundo PIS/PASEP, que hoje não recebe mais recursos. Essa decisão não encerra o abono salarial do PIS para trabalhadores do setor privado e do PASEP para trabalhadores do setor público. São duas contas diferentes que estão sendo tratadas. As regras para sacar o abono salarial continuam as mesmas. Trabalhador inscrito no PIS ou PASEP há pelo menos 5 anos e que tenha trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2019, com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos. Nesse caso, o prazo para sacar o benefício referente ao calendário de 2019 e 2020 é o dia 29 de maio. Na prática, a MP estabelece que o PIS/PASEP passa a ser remunerado sobre os mesmos critérios do FGTS. E quando o trabalhador ou seu dependente solicitar saque de sua conta do FGTS, os valores contidos na conta do PIS ou PASEP estarão inclusos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lucas Weber.
Obrigada, Lucas. Enquanto esperam pelo pagamento do auxílio emergencial de R$ 600, famílias de baixa renda lutam contra a fome em meio à pandemia. Essa é uma triste realidade que, infelizmente, está espalhada pelo país. As nossas repórteres do Brasil de Fato, Marina Duarte de Souza e Catarina Barbosa, conversaram com trabalhadoras informais de São Paulo e do Pará que relatam suas histórias nesse período de crise. Sem fonte de renda e nem direitos trabalhistas, elas contam com a solidariedade e iniciativas do governo para atravessar a pandemia. Vamos ouvir a reportagem com locução de Catarina Barbosa.
Moradora do bairro Grajaú, periferia da zona sul da capital paulista, a vendedora Beatriz Mendonça, de 48 anos, reside com o marido, pedreiro autônomo, o filho de 13 anos e a neta de 4 anos em uma casa de aluguel. Ela é trabalhadora informal na área de vendas em eventos e desde o dia 19 de março teve seu contrato e seu sustento suspensos em decorrência da necessária quarentena contra a pandemia do novo coronavírus, quando shoppings e comércios fecharam.
É morto, não paga a conta. Então a gente tem que pensar primeiro no que você vai cuidar da sua saúde, proteger seus filhos primeiro, né? Tanto é que as escolas, as creches fecharam. E depois você tem que pensar nas contas. Mas foi complicado, porque pegou de supetão, né? A gente não estava preparado financeiramente com a reserva em casa, para passar 3 meses ou 4.
A realidade da família, segundo os dados do Instituto Data Favela, divulgados na semana passada, é a mesma de 1 em cada 3 moradores de periferia em todo o Brasil, que terão dificuldade de comprar alimentos durante a pandemia. Ainda, de acordo com o estudo, o coronavírus já alterou a rotina de quase 100% das pessoas que vivem em comunidades. Do outro lado do país, no estado do Pará, a crise do coronavírus se soma a algo que acomete a cidade todos os anos, a cheia das marés. Com a falta de saneamento básico e o alto volume de chuvas, milhares de casas são invadidas diariamente pela água. É o caso da feirante Wanda Maria dos Santos, de 42 anos, que mora no bairro do Jurunas, já tomado pelas águas. Ela lamenta o aumento das dificuldades com a quarentena.
Logo no início a gente ainda conseguiu comprar um álcool em gel, né? Mas acabou. Acabou, estamos mantendo com sabão, mas também está tendo dificuldade tudo. Na higiene e na alimentação, por falta de nós não estarmos trabalhando todo esse tempo.
Diante dessa realidade, ações de solidariedade multiplicam-se pelo país inteiro. No Pará, a professora de Educação Infantil e responsável pelo projeto Coração da Leitura, Socorro Conceição, de 58 anos, mudou o foco da iniciativa, que atende crianças com dificuldade de aprendizado, há 20 anos. Atualmente, ela está promovendo uma campanha de arrecadação de alimentos para ajudar as famílias mais vulneráveis.
Com uma campanha na internet também para arrecadar alimentos, para fazer cesta para aquelas pessoas daqui da comunidade que já estão paradas. Tem muita gente parada que já está passando fome, que não tem de onde tirar, porque às vezes é uma mãe de família que trabalha em casa de família, foram despachadas e não tem como estar trabalhando, né?
A unidade desses diversos movimentos populares, organizações da sociedade civil, também se articulou para juntos proporem medidas ao governo Bolsonaro, poderes legislativo e judiciário, estados e municípios. A Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo lançaram juntas, na semana passada, a plataforma emergencial para enfrentamento da pandemia do coronavírus. Entre alternativas para a população mais vulnerável de baixa renda estão a implementação imediata da renda básica emergencial e a suspensão de cobrança de tarifas de serviços básicos de energia elétrica, de distribuição de gás e aluguel. Da Rádio Brasil de Fato, com informações das redações de São Paulo e Belém do Pará, Marina Duarte de Souza e Catarina Barbosa.
Segundo a Caixa Econômica, o pagamento da renda emergencial deve começar na semana que vem. A gente lembra que para receber o auxílio é preciso se cadastrar pelo aplicativo ou pelo site disponibilizado pela Caixa, que é o auxilio.caixa.gov.br. E agora a gente vai conversar com o nosso correspondente lá no Ceará, o Francisco Barbosa, que traz informações sobre o andamento das obras do hospital, que vai ter mais de 200 leitos de internação para pacientes com coronavírus, mais do que o necessário nesse momento para a região. Olá, Francisco.
Oi, Nara. Olá, ouvintes. Esse hospital está sendo construído no Estádio Presidente Vargas, que fica aqui em Fortaleza. A prefeitura informou que 40% das obras já estão concluídas. A expectativa é de que a unidade seja entregue até o dia 20 de abril. Os 204 leitos vão ser distribuídos em 4 blocos. O hospital também vai contar com uma área separada para médicos, para a realização de desinfecção, um vestiário para troca de vestimentas, para só depois os profissionais entrarem em contato com os pacientes. Também haverá uma área específica que servirá de descartes de equipamentos de proteção individual, os chamados EPIs, usados pelos profissionais de saúde. Segundo a Secretaria de Saúde, inicialmente o espaço vai contar com 204 leitos de internação, mas existe a possibilidade de que eles sejam transformados em leitos de terapia intensiva. Havendo a necessidade, a Secretaria também disse que o espaço tem capacidade de entregar mais 102 leitos para receber pacientes diagnosticados com Covid-19. Volto com você em São Paulo, Nara.
Obrigada, Francisco Barbosa, pelas informações direto de Fortaleza, no Ceará.
Ajude a construir o nosso programa Bem Viver. Mande uma mensagem por meio do WhatsApp com as suas sugestões de receita e seus comentários. O número é DDD 11 95691 6046. Repetindo, DDD 11 95691 6046. Não esqueça de falar o seu nome completo e a cidade onde você mora. Rádio Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo.
Grande parte das mortes causadas pelo coronavírus é de pessoas que estavam no grupo de risco, ou seja, aquelas que antes do contágio pelo vírus já apresentavam alguma doença que reduz a atividade ou eficiência do sistema imunológico. Fazem parte desse grupo pessoas com HIV, hipertensão, diabetes, entre outras. Pessoas em tratamento de câncer também têm maior chance de desenvolver a forma grave da Covid-19 por causa dos efeitos provocados pela quimioterapia. Mas nem todos os pacientes integram esse grupo. Quem explica pra gente é a médica oncologista Eloá Brabo, que conversou sobre esse assunto com o nosso repórter José Eduardo Bernardes. Ela atua no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, uma das referências para atendimentos de emergência por coronavírus no Rio de Janeiro. Vamos ouvir.
Inicialmente, eu gostaria de explicar quais são os pacientes que estão em maior risco. Então, acho que o importante é identificar quem são os pacientes com câncer que estão nesse grupo de risco. Inicialmente, são os pacientes com câncer hematológico, que têm leucemia aguda, linfoma ou mieloma múltiplo. Esses pacientes costumam fazer um esquema de quimioterapia mais intenso. Então, tem um risco maior de estarem com o sangue um pouco mais baixo e com risco maior, tem mais vulneráveis à infecção. O segundo grupo são os pacientes que fizeram transplante de medula. Em terceiro, os pacientes que estão em tratamento de quimioterapia, quer dizer, os pacientes que estão em tratamento ativo, que fizeram a quimioterapia há menos de 30 dias. E para isso, para a nossa sociedade, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, já os guidelines das sociedades europeias já falam em quem fez quimioterapia há menos de 3 meses. Pacientes em radioterapia que estão fazendo esquemas de vários dias seguidos também são pacientes de maior risco. Aqueles pacientes que estão em controle, que já trataram câncer há algum tempo e fazem consultas de seguimento 1-2 vezes por ano, esses pacientes têm um risco pela própria idade ou pelas comorbidades que possam ter, mas não especificamente pelo tratamento do câncer. Os pacientes também que estão fazendo hormonioterapia, seja para câncer de mama ou para câncer de próstata, também não são considerados um risco maior por esse tratamento. Apenas o risco da própria pessoa, o risco da idade, se tem alguma comorbidade. No caso, as comorbidades que mais preocupam seriam diabetes insulino-dependente, pacientes cardiopatas e, ainda dentro do contexto dos pacientes com câncer, um outro grupo que está em risco é o grupo de pacientes que estejam usando algum remédio imunossupressor. O mais comumente usado pelos pacientes é prednisona na dose de mais de 40 miligramas por dia, ou dexametasona, que tome mais de 6 miligramas por dia. Esses pacientes, mesmo que não estejam fazendo quimio, mas se estiverem tomando essa medicação, são pacientes de grupo de risco também. Os cuidados para os pacientes, em geral, são os mesmos cuidados que todas as pessoas. Lavar as mãos, procurar não botar a mão no rosto, manter o isolamento social, não ficar perto de pessoas sabidamente gripadas ou sabidamente com sintomas de febre ou sintomas respiratórios e procurar se proteger o máximo do contato, de aglomeração, cuidado no transporte público. Isso é uma das coisas que leva a gente, a parte nossa médica, de que a gente pode fazer de mudança para tentar minimizar a exposição dos nossos pacientes a esses riscos. Então, eu acho que a principal palavra é individualização. O paciente tem que conversar com o seu médico, dizer para o médico quais são as dificuldades que ele enfrenta no transporte para chegar no centro de tratamento, se está fácil, se está cheio, para o médico poder ter condições de discutir junto com o paciente quais são os objetivos, quais são as alternativas, existe um tratamento que possa ser feito em casa e que substitua aquele tratamento na veia, esse tratamento pode ser feito em espaços maiores do que está sendo feito e tentar, de alguma forma, adaptar o que for possível para minimizar o risco desses pacientes. Uma coisa importante para eles é assim, na medida do possível, virem à consulta com o menor número possível de acompanhantes, de preferência um acompanhante, que você expõe menos pessoas que possam tomar conta de você na rua. E só vir no centro de tratamento se não tiver febre, sintomas respiratórios. Se o paciente com câncer estiver sentindo algum desses sintomas, o ideal é que vá para os setores já de triagem para esses sintomas, para não expor os outros pacientes que estão aqui na espera do atendimento a uma pessoa potencialmente contaminada.
Nós ouvimos a médica oncologista Eloá Brabo, que falou sobre os riscos do coronavírus para os pacientes em tratamento de câncer. Bom, nunca é demais reforçar. Se puder, fique em casa e lave as mãos com frequência. O assunto agora é alimentação saudável. Você sabia que 70% do alimento que chega à sua mesa é produzido pela agricultura familiar? Pois é, para continuar produzindo em tempos de crise e garantir o abastecimento da população, o Movimento dos Pequenos Agricultores lançou um documento em que cobra ações do governo para garantir a produção do alimento que a gente come todos os dias. Vamos saber mais com o repórter Douglas Matos.
O MPA, Movimento dos Pequenos Agricultores, divulgou um documento que cobra ações do governo federal para garantir a produção de alimentos durante a pandemia de coronavírus. O objetivo é fomentar o debate público em torno do tema. O manifesto, compartilhado via internet e redes sociais do movimento, foi construído com a perspectiva de que os trabalhadores urbanos e a população em geral tenham acesso ao alimento saudável produzido pelas diversas comunidades camponesas, quilombolas, ribeirinhas e povos originários. O plano emergencial para a produção de alimentos tem como objetivo também garantir a produção diversificada de produtos e de alimentos de abastecimento popular, além da formação de estoques e o abastecimento de água e geração de emprego, tanto no campo como na cidade. A proposta do movimento é que se viabilize um repasse de 50 bilhões de reais para a agricultura familiar camponesa entre maio de 2020 até maio de 2021. A ideia é contemplar ações voltadas ao crédito emergencial para custear investimento e financiamento de capital de giro, além da retomada dos programas de fomento. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em Porto Alegre, Douglas Matos.
Vamos seguir aqui no programa Bem Viver, falando de alimentação. Você gosta de cuscuz? Bom, eu adoro. Agora imagine experimentar um cuscuz de milho puro, produzido sem agrotóxicos e preparado em casa. Difícil de imaginar, especialmente para quem vive nos centros urbanos, né? Mas essa tradição sertaneja está sendo resgatada por meio da preservação do milho crioulo, ou seja, o cereal sem modificação genética. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa experiência que carrega muita história e ancestralidade no quadro Alimento é Saúde de hoje, com o repórter Daniel Lamir.
Que aproxega, vivente!
Comece agora o Alimento é Saúde.
O cuscuz é um dos temas presentes na obra clássica Geografia da Fome. O livro foi escrito na década de 40, época em que o geógrafo Josué de Castro identificou que sertanejos e sertanejas preferiam bater o milho do cuscuz em suas próprias residências. Sebastião Ferreira Sobrinho, por exemplo, nasceu em Ibimirim, município localizado no sertão pernambucano. Seu Sebastião guarda uma memória afetiva do típico prato que era feito no sítio Mulungu naquela época.
Meu pai plantava o milho, deixava secar o milho na espiga mesmo, e colhia o milho, botava ele seco de molho, depois ele era moído numa máquina, peneirado, e aquela massa peneirada fazia o cuscuz do milho puro, cuscuz realmente, o cuscuz gostoso, diferente do sabor dos que a gente vê hoje. Nunca a gente vai esquecer dessa vivência no sítio de comer as comidas puras, o sabor puro, sem mistura nenhuma.
Mas as décadas se passaram e a influência da indústria alimentar reduziu bastante a antiga tradição sertaneja com cuscuz. Por um lado, o cuscuz continua sendo um dos pratos mais populares na região Nordeste. Mas, por outro lado, a produção industrializada ocupou as residências e intensificou até mesmo a transgenia na cultura alimentar do cuscuz. E aí, dentro desse cenário, cabe uma pergunta: o que estaria acontecendo com o milho crioulo? Ou seja, o que estaria acontecendo com o milho exemplificado pelo relato de Seu Sebastião, por exemplo. Emanuel Dias é assessor técnico de sementes da organização ASPTA. Ele lembra que há desafios de ordem técnica e política para que as pessoas do campo mantenham a produção de um milho não contaminado pela transgenia. Um exemplo técnico citado por Emanuel é a facilidade de polinização do milho, uma vez que a simples proximidade física entre lavouras é capaz de contaminar o milho crioulo. Outro exemplo citado é a ausência de políticas públicas que defendam e preservem as sementes crioulas. Ao mesmo tempo, Emanuel lembra ainda o debate em torno das modificações genéticas nos alimentos. Apesar de algumas pessoas ainda defenderem a transgenia, Emanuel lembra que há pesquisas científicas comprovando os efeitos negativos dos alimentos modificados em laboratório para a saúde pública.
Além dessa divergência, dessa disputa, olhando mais no campo da saúde, o milho contaminado, o milho transgênico, ele tem efeito para a autonomia das pessoas, né? Porque uma vez ele contaminado, as pessoas vão perder aquela mística da troca, da doação, e vão ter sempre que comprar o milho.
Ou seja, a autonomia no preparo do cuscuz, exemplificada agora há pouco por Seu Sebastião durante a infância no sítio Mulungu, passa para outro cenário, da dependência de empresas e do governo. Contra este cenário de dependência que alguns movimentos sociais do campo estão resgatando a cultura de um cuscuz com milho crioulo. Esses movimentos estão buscando a superação dos desafios políticos e comerciais para preservar as origens de uma genética que, ao invés dos laboratórios, vem da sabedoria de quem vive no campo. Aline Rios, por exemplo, é militante do movimento Camponês Popular, movimento conhecido pela sigla MCP. Ela tem a tarefa de colaborar com a comercialização do cuscuz crioulo do MCP na região Nordeste. Aline cita para a gente pelo menos três vantagens na escolha de um cuscuz crioulo. A primeira delas é de ordem afetiva, quando sabemos da autonomia de produção para quem vive no campo. A segunda vantagem citada por Aline é na questão da saúde, considerando que a produção com milho crioulo não utiliza os venenos dos agrotóxicos. A terceira vantagem é de ordem financeira, neste caso, evitando a concentração de renda entre as empresas do setor alimentício.
A gente tem essa questão do tripé da sustentabilidade, né? Quando a gente consegue atender o social, o econômico e o ambiental, a gente consegue se fortalecer assim, na produção sustentável de alimento.
Há outras experiências de produção sustentável de flocos para cuscuz na região Nordeste. Um desses exemplos é a Cooperativa Agropecuária Mista Regional do Irecê, conhecida pela sigla COPIRECÊ, no estado da Bahia. A COPIRECÊ produz, em média, 80 toneladas de flocão de milho crioulo por mês. De Recife para a Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamy.
Toda quarta-feira, você e as crianças têm um encontro marcado com o Radinho BDF, produzido pelo Brasil de Fato.
Radinho Brasil de Fato.
Um programa para toda a família, com informação, brincadeira, contação de história e dicas de cuidado familiar.
Radinho BDF.
Então anota aí, você ouve o Radinho BDF toda quarta-feira, a partir das 9 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, em 98,9 FM na Grande São Paulo, 93,3 FM na Baixada Santista e em 102,7 FM no Noroeste do Estado. E é claro, na Rádio Brasil de Fato, que você sintoniza em radio.brasildefato.com.br.
Radinho BDF.
E agora, vamos falar de ciência, das estrelas, do universo. O telescópio espacial mais famoso do mundo comemora em abril 3 décadas. É o telescópio Hubble, que chegou ao espaço a bordo da nave Discovery em 1990, onde estavam 5 astronautas. Quem conta mais dessa história e dos ganhos para a ciência desde que o Hubble foi colocado em órbita é o astrofísico João Steiner, que é professor da Universidade de São Paulo. Vamos ouvir agora o podcast Entender Estrelas, da Rádio USP.
Entender Estrelas. Uma viagem pela astronomia, por João Steiner.
Nesse mês, o telescópio espacial Hubble comemora 30 anos.
A nave Discovery decolou do Centro Espacial Kennedy, nos Estados Unidos, no dia 24 de abril de 1990. A bordo dela tinha 5 pessoas e o telescópio, que tem o tamanho de um ônibus escolar. O objeto foi colocado na órbita da Terra no dia seguinte. Professor John Steiner, o Hubble não é só um telescópio mais popular do mundo por causa daquelas imagens maravilhosas que ele produziu, né?
Não, ele evidentemente produziu imagens extremamente ricas, extremamente detalhadas de todo tipo de objeto no universo, né? E isso encantou os cientistas, que estão à procura de mais informação mais detalhada, e ele foi abundante em fornecer essas informações detalhadas, mas também encantou a opinião pública, porque a opinião pública pôde ver com os próprios olhos os detalhes das estruturas de uma miríade de objetos do cosmos. Mas o cientista está preocupado com muitas outras coisas, e muitas dessas outras coisas não são tão visíveis, não tão só encantadoras, como as imagens que ele produziu. Então, nós obtivemos muitas informações no ultravioleta, isto é, a faixa, que nós não enxergamos e que, na verdade, não atinge a Terra, porque só é a luz que é absorvida pela atmosfera. Mas, como o Hubble está fora da atmosfera, ele podia fazer observações nessa faixa do espectro eletromagnético. E aí obteve informações extremamente ricas para a ciência, para a astrofísica, para avançar a fronteira do nosso conhecimento.
Então ele teria ajudado já a conhecer muita coisa sobre o universo, sobre o passado e também sobre o provável futuro?
Eu sou um grande entusiasta do telescópio espacial, até porque o meu grupo aqui na USP usa muito os dados do telescópio espacial Hubble. Nós frequentemente publicamos papers contendo imagens, contendo dados, contendo informação que a gente extraiu das imagens desses telescópios, né? Isso, evidentemente, é muito importante para nós, são informações muito ricas. Mas o telescópio espacial, ele produziu informação desde imagens da Lua, desde imagens de Netuno, Urano, até galáxias próximos ao Big Bang. As primeiras galáxias que se formaram no Big Bang chegaram a ser imageadas pelo telescópio espacial. Então, produziu uma riqueza de dados realmente incrível. Mas talvez o mais impressionante de tudo são as descobertas que ele fez e das quais nós não suspeitávamos quando ele foi construído, né? E eu vou apenas dar um exemplo. Os dados do telescópio Hubble foram essenciais para se descobrir que o universo está em expansão acelerada. Esta expansão acelerada é que levou os cientistas a concluir que a maior parte da energia da matéria do universo está sob forma de energia escura. E isso foi uma coisa que deixou os cientistas absolutamente estupefatos, né? E eu, entre eles, porque eu sempre ensinei o contrário, eu sempre ensinei que a expansão do universo seria desacelerada, né? Então, qual não foi o espanto para toda a comunidade científica quando foi descoberto que o universo está sendo acelerado, o que prova a existência dessa misteriosa energia escura. Apenas para dar um exemplo de coisas espantosas e absolutamente inesperadas para os quais o telescópio espacial Hubble fez contribuições fundamentais.
Então ele ajudou a revelar muita coisa, mas também ajudou a colocar novas interrogações aí, uma interrogação desse tamanho como energia escura, por exemplo.
Exatamente, e isso mostra o gigantesco legado desse equipamento, né? Que foi evidentemente muito caro, foi extremamente caro, dispendioso para ser construído e também para ser operado. Mas a humanidade, a cultura humana se enriqueceu extraordinariamente com esse equipamento científico maravilhoso.
Professor John Steiner, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Luísa Caires.
Entender Estrelas, uma viagem pela astronomia, por João Steiner.
Depois dessa viagem ao espaço, nosso programa Bem Viver está chegando ao fim. A gente se vê amanhã, sexta-feira. Ouça das 11 horas ao meio-dia na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo, 102,7 FM no Noroeste Paulista e 93,3 FM na Baixada Santista. Você também pode nos ouvir no nosso site radio.brasildefato.com.br e pelas emissoras Rádio Camponesa 96,7 FM em Itapeva, interior paulista, Rádio Super 87,5 FM em Sorocaba, São Paulo, Rádio Terra Livre 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá 97,9 FM em São João do Piauí, no Piauí, e Rádio Interativa da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão. Estamos também no Spotify e no Google Podcast. Esse programa teve apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Geisa Marques e Beatriz Pasqualino, trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone, coordenação Camila Salmaggio, direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis, apoio Equipe de Jornalismo do Brasil de Fato. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã, sexta-feira, tem mais Bem Viver e eu vou esperar a sua companhia. Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.